Hospitais lotados, filas em corredores à procura de um leito, medo e desespero. Esse era o cenário há exatamente um ano em Manaus, quando o sistema de saúde colapsou pela segunda vez em poucos meses. Mas dessa vez, faltou um insumo básico à sobrevivência, o oxigênio. Nos dias 14 e 15 de janeiro de 2021, o Amazonas viveu um dos episódios mais tristes da pandemia. Enquanto os casos de Covid-19 aumentavam, não tinha oxigênio para tratar os pacientes com sistemas graves em nenhum dos hospitais. Foram dias difíceis para o pedreiro Francisco José, morador do município de Iranduba. Na época, ele tinha amigos e familiares internados com Covid-19. Francisco veio para a capital em busca do oxigênio. Foram horas de espera na fila para conseguir. Ainda assim, perdeu dois amigos próximos e um irmão para a doença.
Tanto via pessoas entrando com Covid e em uns dois minutos a pessoa já falecendo, só dando entrada e morrendo. Mas a gente tentou fazer de tudo, levar, ajudar. E aí faltava oxigênio, tentamos conseguir o oxigênio. Foi aquele desespero, povo desesperado, muita gente na fila para conseguir o oxigênio. Nós entramos na fila, ficamos lá, pegamos o documento, era muita gente. Tinha gente que veio até de muito longe e estava até com ambulância em busca do oxigênio. E o negócio estava feio. E quando chegava ali naquele momento ali de descer o seu recipiente para ser cheio de oxigênio, era uma luta, era um grito, era a pessoa chorando, pedindo por favor que o dele fosse também dentro de cima do caminhão para lá para baixo, lá para encher. Começou aquele desespero, houve confusão, houve polícia lá e a gente desesperado, né, com aquilo lá.
O advogado Stanley Braga perdeu os pais para a Covid-19. Eles morreram em 2020, antes da chegada da vacinação ao estado. Durante a crise do oxigênio, Stanley estava internado com a doença em estado grave. Hoje, vacinado, a saudade e o sentimento de impotência não passam.
O vírus está aí, a pandemia é real, a gravidade dele é real. Eu mesmo fiquei 23 dias internado, passei quase com a opção de ir para UTI, ser entubado, vi na pele o que é isso, tem que ser levado a sério. É uma doença muito traiçoeira, perdendo os pais assim de uma forma tão repentina e num espaço de tempo tão curto, foram um pouquinho mais de um mês, é difícil. Mal começamos a enlutar o nosso pai, já perdemos a nossa mãe, mas era como eles sempre diziam pro outro. O nome dela era Vlad, o nome dele era Stanley. Ela sempre falava: a Vlad sem o Stanley não é nada, e o Stanley sem a Vlad não é nada. E foi assim que foi a vontade de Deus que eles partissem juntos.
De todos os ângulos possíveis, a situação era complicada. Para quem trabalhava na linha de frente de combate ao vírus, é impossível esquecer a situação vivenciada naqueles dois dias. O médico Kenneth Minori conta como se sentiu diante de tudo o que viveu durante a crise da falta de oxigênio.
Foi algo bem impactante na minha vida até hoje, não vi nada igual. Às vezes você vê faltar um remédio básico, suprimentos básicos, mas você vê faltar oxigênio, foi algo realmente desesperador. Uma coisa que a gente faz tão instintivamente, tão inconsciente, que é respirar, né? Puxar o ar para dentro dos pulmões, e você vê inúmeras pessoas fazendo um simples gesto e não conseguindo respirar, o ar faltar e não ter o que fazer para aquelas pessoas, né? O pior era que não tinha nada que pudéssemos fazer ali, além de abusar o paciente, ventilar da forma como podia ser feito, mas era algo que a gente só estava atrasando, inevitável. Algumas pessoas a gente conseguiu salvar e outras, infelizmente, não foi possível. Foi realmente desesperador, foi trágico.
Na época, o governo do estado informou que a demanda média de oxigênio subiu de 30 metros cúbicos para 70 metros cúbicos em poucos dias e ultrapassou a capacidade de fornecimento da empresa contratada. Em meio ao caos, o Amazonas passou a receber oxigênio de outros estados em aviões da Força Aérea Brasileira. Artistas e personalidades se mobilizaram em prol da causa e também ajudaram com doações. Houve também um pico de emoções muito grande. O emocional foi afetado, conforme explicou a psicóloga Luana Cunha.
Todo mundo ansioso, preocupado, inseguro, com incertezas. E naquele momento era difícil da gente avaliar quais seriam as condições psicológicas ou como as pessoas ficariam. Mas passado 2, 3 semanas, a gente começou a observar um número muito grande, né, de pessoas trazendo sintomas de ansiedade, de depressão, de insônia, de cansaço extremo, de estresse pós-traumático, por ter vivenciado alguns episódios de emoção muito intensa. Foi o primeiro cenário que a gente observou. E ali a gente já comentava, né, como profissionais da saúde mental, que a pandemia ela teria uma consequência não só fisiológica, mas psicológica muito grande, que a gente continua acompanhando. Isso se concretizou, né?
Além disso, pacientes foram transferidos para outros estados durante a crise do oxigênio. Foram 542 transferências para 16 estados, do dia 15 de janeiro ao dia 10 de fevereiro de 2021, com apoio do Ministério da Saúde e do Ministério da Defesa, por meio da Força Aérea Brasileira e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Desses, 444 pacientes retornaram a Manaus recuperados da Covid-19. Atualmente, são 11 usinas na capital e 30 usinas em operação em todo o interior do estado. Outras 5 usinas estão em trânsito para entrarem em operação, 2 para unidades de saúde na capital e 3 para o interior. O governo do estado também realizou o processo licitatório para a aquisição das 29 usinas de oxigênio, incluindo o sistema para abastecimento de cilindros de oxigênio. Atualmente, há em todo o estado 2.825 cilindros de oxigênio de tamanhos que variam entre 3 a 5 litros, adquiridos por meio de doação ou compra. Desse total, 2.441 cilindros estão distribuídos nos 61 municípios do interior. 8 unidades de saúde na capital possuem usinas de oxigênio em operação. Rebeca Beatriz, Rádio Rio Mar, a informação a serviço da cidadania.